Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.
É isso aí, meus amigos, estamos aqui de volta, viu, com o nosso podcast e você é o nosso convidado a nos acompanhar aqui com o nosso ponto de vista, o nosso ponto crítico. Mas antes do assunto editorial, eu gostaria de convidá-lo para que você sintonizasse a TV Cultura Paulista, canal digital 7.1 e também pelo 12, viu, também digital, canal da NET. Além da retransmissão da programação nacional da TV Cultura, a TV Cultura Paulista produz os seguintes programas: Painel Paulista, Universo Mais, Conexão Saúde e Esferas da Vida. É isso aí, TV Cultura Paulista, uma TV regional, repetindo, a TV Cultura, a TV do Brasil, a TV cultural do Brasil. Olha, ontem eu fiz um comentário no programa de rádio e depois até eu comecei a me perguntar, será que eu não exagerei muito nas minhas críticas? Porque um dia anterior eu tinha ouvido Bolsonaro se basear no relatório do TCU de que 50% das mortes do pelo coronavírus, seriam mortes inventadas. Porque, na verdade, 50% dessas mortes teriam sido por outras causas. Infartos, pneumonia, câncer, enfim. Eu, sinceramente, levei um susto. Fiquei boca aberta, dizendo, pelo amor de Deus, será que isso procede? Mas partiu do Tribunal de Contas da União? Se partiu de lá é porque, quando parte do TCU, é porque tem um embasamento noticiário. Os dados, os números, os indicadores. Então eu fui realmente me municiar de informações, porque se isso fosse verdade, realmente estávamos perdidos, né? Teríamos que mudar toda a trajetória e toda uma história. E aí, de repente, chega o Tribunal de Contas da União dizendo que não, que aquilo era uma mentira, que foi alguma coisa criada por um elemento que era ligado à família Bolsonaro, aos filhos do Bolsonaro, aliás, um elemento que já teria sido apontado para ocupar o BNDES e que foi barrado pelo próprio TCU. Enfim, esse elemento montou uns dados falsos, montou um relatório falso, entregou para o presidente Bolsonaro e Bolsonaro, inadvertidamente, apresenta aquilo como dados oficiais. Quando, de repente, descobri que era tudo uma farsa, eu imaginei que no dia seguinte o presidente da República ele pudesse comparecer e dizer, olha, por favor, me desculpe, mas recebi informações de que os dados que eu recebi, embora tivesse saído lá de dentro, é de uma pessoa que não merece confiança e o TCU está desmentindo esses números que eu passei, não é verdade. Mas ele não fez isso no mesmo dia, tá bom? Ele continua mantendo firme aquela sua posição. Foi quando eu vim aqui na rádio, nosso programa de rádio, e disse que nós estamos com um presidente louco, um presidente que certamente precisa passar por uma avaliação psiquiátrica, porque não pode ser normal que um presidente minta descaradamente numa situação tão grave como essa, tá certo? Mas ele não fez isso naquele momento. Mas depois, no dia seguinte, me surpreendi porque o Bolsonaro foi lá, tá certo que meio meia boca, tal, né, tentando responsabilizar governadores, mas ele acabou desmentindo, quer dizer, o louco não era eu de fazer as críticas ao Bolsonaro, o louco é ele mesmo, que é um homem despreparado para ocupar a presidência da República. Tão despreparado que agora ele vem e ele indica o Crivella, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, está atolado até aqui em denúncias graves de corrupção, e ele me indica o homem para ser o embaixador do Brasil na África do Sul. Você sabe que no Brasil nós temos uma escola de embaixador, a Rio Branco. Uma escola que forma embaixadores, pessoas lapidadas para poder dirigir, para poder administrar uma embaixada. E ele me manda um elemento que está completamente despreparado para a função. Na verdade, ele está mandando Crivella lá para a África do Sul para resolver problemas da igreja, de uma igreja evangélica. É profundamente lamentável que um presidente da República esteja usando o governo para os seus interesses pessoais. Isso é gravíssimo. Nós não podemos aceitar isso em hipótese nenhuma. Então, sinceramente, nos parece que Bolsonaro está dizendo a cada lance de que está completamente despreparado para governar o Brasil. E mais do que nunca, nós precisamos rezar cada vez mais para que essa eleição chegue rapidamente e esse homem seja rifado. Ele não pode ser reeleito porque o Brasil vai sofrer sérias consequências se esse homem continuar no poder. É a minha opinião. Você que nos acompanha pode até discordar, é um direito que você tem. Mas a minha opinião é essa, que nós precisamos urgentemente eleger um presidente que possa unificar o país, que possa realmente ser um verdadeiro estadista. Aí eu pergunto, como é que nós vamos descobrir um homem com essa capacidade? Mas quem sabe, né? Dizem que Deus é brasileiro, quem sabe de repente a coisa possa acontecer. Mas Bolsonaro, se Deus quiser, você nunca mais, pelo amor de Deus. Porque é uma incompetência completa e, sinceramente, dá para a gente colocar a sua sanidade mental em dúvida. Não estou dizendo que é, mas que precisa passar por uma avaliação, precisa, sem dúvida. Você sabe que todos os dias eu estou indicando aqui leituras para você. E hoje eu vou fazer o seguinte, né? Vou dar uma puxadinha aqui para o meu lado e fazer a indicação, viu? Dos meus dois livros que acabaram de chegar. Mais um carregamento, hein? As editoras Letras Jurídicas, que é minha editora, está enviando aqui tanto para Livraria Machado de Assis, como para a Livraria do Shopping, tanto o livro O Pouso na Nave Louca, o meu mais novo lançamento, como também o livro Bandoleira, ganhador do Prêmio Biblioteca Escola. Os dois livros estão lá com um preço bem acessível, bem cômodo, bem popular, para que você possa ter a oportunidade de conhecer esses dois livros que eu acabei escrevendo, e um deles, o mais antigo, premiado com o Prêmio Biblioteca Escola. Bandoleira, que conta uma história nossa, né? Quer dizer, eu fiz da nossa vila uma história que virou uma história nacional, tá certo? Milhares de livros publicados pela Biblioteca Nacional, tá bom? Ganhadora do prêmio, e hoje praticamente o livro se encontra em quase todas as escolas brasileiras. Bandoleira. Se você não leu, passe em uma dessas livrarias, ou a Machado de Assis, ou a Livraria do Shopping, está lá com um precinho bem legal para você. E O Pouso na Nave Louca, meu mais novo lançamento. Saiu no finalzinho do ano passado, e com essa pandemia não deu nem para a gente fazer uma noite de autógrafo, tal, ver você, conversar com você a respeito desse livro. Aí você me pergunta, Madalena, o que que quer dizer O Pouso da Nave Louca? O que que é essa nave louca, né? Eu quero explicar para você que Nave Louca era um apartamento que os moradores, né, e eu era um deles, apelidou de Nave Louca. Foi o rótulo dado ao apartamento onde um grupo de jovens, esse grupo se alternava para tramar contra a ditadura militar. O pouso da nave representa o momento em que as portas do apartamento, a Nave Louca, se fecharam, pondo fim a um sonho. Após tanto empenho pela conquista da democracia, 50 anos depois, os jovens de ontem, o que eles estão pensando, se perguntando, será que valeu a pena tanta briga, tanta luta, né, para conquistar a democracia que vivemos hoje? Depois nós vemos aí a nossa democracia sendo rasgada, sendo realmente atacada, como nós vimos atentado contra o Supremo e pessoal pedindo AI-5. Então a gente até pergunta, será que valeu a pena tanta tortura, tantas mortes, o exílio? Mas enfim, o livro tem aí a narrativa de um personagem que viveu essa história ao lado de tantos personagens, e eu acompanhei essa história, vivi essa história e relatei essa história para você, tá bom? Chama-se O Pouso na Nave Louca e Bandoleira. Ambos os livros estão aí nas livrarias, tanto na Machado de Assis como também na Livraria do Shopping, tá bom? Precinho muito cômodo, viu? Vai lá que você, com certeza, não vai se arrepender pela leitura, tá bom? Essa é a minha sugestão. Um abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos.
Morada Cast. Morada.